Segundo o último relatório do Mapa da Violência, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil aumentou 10% em 12 anos. Só em 2014 foram registradas quase 2.900 vítimas nessa faixa etária. No mesmo ano, foi criada aqui no Brasil a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, que busca discutir o tema e alertar a população. A psiquiatra Alexandrina Meleiro, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica quais são as causas e a importância de prevenir o suicídio. Doutora, como surgiu essa iniciativa do Setembro Amarelo?
Essa campanha surgiu com um adolescente de 19 anos que se suicidou nos Estados Unidos e se suicidou com um carro, um automóvel amarelo. Aí, na época, na semana do velório da missa de sétimo dia, os vizinhos começaram a distribuir fitas amarelas e um cartão amarelo com mensagem positiva, com medo dos outros jovens da turma dele de escola fazerem alguma coisa semelhante ao que ele tinha feito. E isso chegou ao conhecimento da Organização Mundial de Saúde, que aí padronizou tanto a cor amarela como prevenção do suicídio, embora a cor amarela também é para prevenção de acidente de automóvel, que isso é em março, né? O nosso é setembro, e a partir daí é que começou. Então, não é a partir de 2014, isso é a partir de antes do ano 2000, que no Brasil ela tomou maior proporção. Em 2014, que a Associação Brasileira de Psiquiatria alavancou com mais intensidade a campanha do Setembro Amarelo.
E quais são as ações feitas pela campanha aqui no Brasil?
Então, as ações da campanha do Setembro Amarelo em todo o Brasil é alertar a população, alertar médicos, alertar professores, a polícia, bombeiros, dos cuidados necessários que as pessoas com risco de suicídio precisam, como identificar, como prestar atendimento, como é o cuidado pós-tentativa e como também fazer prevenção, inclusive nesses próprios profissionais, né, que muitas vezes também são fatores de risco para eles estarem em contato com a morte por suicídio, porque a cada morte por suicídio, de 5 a 10 pessoas também são afetadas negativamente por essa morte. Então, a gente também fala da assistência aos sobreviventes do suicídio, que são familiares e amigos após uma perda por suicídio. E isso a gente está indo em prefeituras, no estado, no município, tentando iluminar monumentos públicos com amarelo, fazendo caminhada com vestimenta amarela, no sentido de alertar a população para isso e que esse ano, né, principalmente aí no final de março, abril, teve a questão da baleia azul e a questão da série Netflix, que mais ainda fez a gente ver a importância desta campanha do Setembro Amarelo.
Doutora, quais são as principais causas do suicídio aqui no Brasil?
Olha, segundo as estatísticas mostram, tem aumentado muito na população jovem de 15 a 29 anos. E as causas continuam sendo depressão, abuso de substâncias, de drogas, né, principalmente maconha, cocaína, crack. E também, para essa faixa de população, lares desfeitos, essa geração mais jovem que é muito desprendida no sentido da valorização da vida, que é muito a geração do descartável, não adquiriu tolerância às frustrações e, diante de perdas de frustrações, facilmente abre mão da própria vida, pagando aí um preço alto. Embora ainda é a população de idosos que mais se suicide. Então, a gente tem alertado para os jovens, mas o idoso, quando ele se sente já velho, prejudicando a família, aposentadoria pequena, com doença, ele acaba sendo um fator de risco muito grande. E no Brasil nós temos a população indígena, que também é uma população de alto risco para suicídio.
Como a gente pode prevenir que uma pessoa cometa suicídio?
Olha, a prevenção do suicídio para quem está, assim, do lado, começa assim. Primeiro, a pessoa observando a alteração de comportamento, a pessoa ficando mais quieta, não fazendo aí o seu cotidiano, o seu trivial. Ela, muitas vezes, estava acostumada a brincar, a sair, e ela deixa de fazer isso. Então, é a mudança de comportamento. Depois, começar a falar muito de que a vida não tem graça, de que gostaria de morrer, que não queria estar vivo, é outro sinal de alerta que a gente faz. E, sem dúvida, quando a pessoa verbaliza diretamente de que não deseja mais viver e começa a falar em suicídio. É errôneo pensar, é um mito, né? A gente pensar, ah, mas quem fala não faz. Faz sim, e cerca de 70% das pessoas que se suicidaram tinham dado aviso para os familiares. Então, é importante a gente não negligenciar, sem dúvida, o aviso que as pessoas falam pensando.
E qual é o grupo que corre mais risco de ter ideações suicidas?
Populações de risco, né, no Brasil está sendo, né, como eu falei, os indígenas, mas também está sendo policiais, tanto a polícia civil quanto militar. No exército, graças a um trabalho que a gente tem feito junto, conseguimos reduzir um pouco. Então, são populações que estão submetidas pelo estresse do trabalho que acabam também sendo população de risco. E é muito comum isso, e a gente chama atenção para os adolescentes, por isso que você só acha falando de adolescente, porque o adolescente acaba assim, todo mundo fala, não, mas ele é assim mesmo, está na aborrecência, é desse jeito, mas existe um jeito que é natural do adolescente, mas às vezes ultrapassa isso e as pessoas não estão atentas que ele ultrapassou. E está sendo muito comum, principalmente nas meninas que se mutilam, que se fazem machucados na pele, acabar tendo tentativas e algumas delas terem, infelizmente, sucesso na tentativa. E isso também para o grupo de meninos, por causa do abuso de drogas e álcool, que acaba também levando a um transtorno que acaba pondo em risco a própria vida. Eu acho que assim, o importante, você pergunta, é para que as pessoas deixem de ver o suicídio como uma coisa que não se deve conversar, não se deve falar. Pelo contrário, quando se esclarece, quando as pessoas têm conhecimento, a gente ajuda a prevenir.
Conversamos com a prevenção do suicídio com a doutora Alexandrina Meleiro, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Larissa Lopes, para a Rádio USP.